Bom, então na última aula nós tínhamos visto o nascimento de todos os filhos de Jacó. E depois nós vimos aquela famosa história dos Dudaim, que o Reuven trouxe para Leá os Dudaim, a Rahel cria os Dudaim, que a gente viu uma série de coisas a respeito disso. Agora, nós vamos passar por uma nova passagem aqui. Vamos lembrar que, ao longo de todo esse tempo, o Yaakov está na casa do seu sogro Lavan. Num primeiro momento, ele trabalhou 7 anos para poder casar com a Rahel. E o Lavan enganou, ou na verdade não foi nem o Lavan que conseguiu enganar. O Lavan queria enganar, mas o Yaakov se preveniu o bastante a respeito disso. Mas a Rahel ficou com muita pena da sua irmã, acabou entregando os sinais. Yaakov casou com a Leá. Aí o Yaakov diz que ele quer casar com a Rahel. Então o Lavan fala, ó, vamos fazer um geschäft. Eu te dou ela agora, você vai trabalhar 7 anos de pagamento por ela. E assim, Yaakov trabalha mais 7 anos pela Rahel. Ao longo desses 7 anos, o Yaakov vai tendo seus filhos. Ele tem o Reuven, tem o Shimon, tem o Levi, tem Yehudá. Aí a Leá para de ter filhos. Aí nesse momento, a Rahel vê que não está tendo filhos e sugere para o Yaakov se casar com a sua ama Bilhá. Isso é no final. Isso é no final. Então, em primeiro lugar, a Bilhá se casa com Yaakov e tem o Dan e Naftali. Aí a Leá vê, puxa, eu vou fazer a mesma coisa. E a Leá dá a sua ama, Zilpá, para casar com Yaakov. E o Yaakov tem 2 filhos, Gad e Asher. Aí a Rahel engravida e a Leá engravida. A Rahel ia ter uma menina, a Leá ia ter um menino. E a Leá reza para Hashem, por favor, inverte as bolas aqui, porque senão, coitada da minha irmã, vai ter só 1 filho dos 12. E aí, nesse momento, nasce para Leá a Diná. E nasce para o... Na verdade, antes disso. Em primeiro lugar, nasce os 2 filhos de Issachar e Zvulun. Para Leá. Depois de Issachar e Zvulun, ela engravida de novo. E aí é mais um menino. E aí Hashem faz essa troca. A Leá tem a Diná. E a Rahel tem o Yosef. Quer dizer, o Yosef nasce 7 anos depois do casamento. Parabéns pra você. Pra mim não, você que tá vindo aqui. Muito bom, Baruch Hashem. E nós estamos nesse momento. Quer dizer, nós estamos agora há 14 anos na casa do Lavan. 7 anos solteiro, trabalhando para poder casar com a Rachel. 7 anos já casado com a Leá, com a Rachel, depois com a Bilhá e a Zilpá, trabalhando ainda para pagar a Rachel. Agora terminou. Terminou, Yaakov já pagou o que ele tinha que pagar 7 anos e mais 7 anos. Aí a Torá conta o seguinte, vai rica asher yaldar Rachel et Yosef. Quando a Rachel deu a luz ao Yosef, vai yomer Yaakov el Lavan, Yaakov falou para o Lavan, olha, shalecheini, me manda embora. Velchai me comiu larzi. Eu vou voltar, eu vou para a minha terra. Vou voltar para o meu lugar. Afinal de contas, acabou. O que eu tinha que fazer por aqui, eu já encerrei. Eu trabalhei 7 anos por uma, 7 anos pela outra. Acabou. Deixa eu ir embora. Tenaet nashai, me dê minhas esposas. Veti eladai, as minhas crianças. Asher avaditi ot habahem, que eu trabalhei por tudo isso para você. Ve'elecha, eu vou embora. Ki atai adata et avodati asher avaditicha. Pois você sabe muito bem o trabalho que eu tive, que eu trabalhei para você. Bom, o Lavan não deixa tão barato. Para o Lavan está muito bom. Ele tem uma mão de obra praticamente escrava. O sujeito trabalha muito bem. Trabalha de graça. E não só isso. Ao longo de todo esse tempo, o Lavan teve muita bênção. Yaakov rezava, Yaakov fazia o que Hashem pedia, Yaakov era muito honesto. Então as coisas estavam indo muito bem nos negócios do Lavan. De repente agora o homem quer ir embora? Não posso deixar ele embora. Quando as coisas estão indo bem, ele vai embora? Só que o Lavan não pode assumir para o Yaakov. Olha, você trabalha bem, hein? Se você fala para um operário que ele trabalha bem, isso significa um aumento de salário. E no caso aqui é começar a pagar salário. Então não vale a pena. Tem que dar um jeito diferente de convencer o Yaakov a ficar. O que, que ele faz? Vayomer elav Lavan. Diz o Lavan para o Yaakov. Imna matzati chen beinecha. Se você acha graça aos meus olhos, nihashti, eu fiz uma adivinhação. Vaivarechini Hashem bigralecha. E parece que Deus me abençoou graças a você. Mas de repente o Lavan, que era completamente descrente, se mostra como um sujeito muito, muito crente. Ele vira pro Yaakov e fala, olha Yaakov, sabe, eu não sei te dizer qual o motivo exato. Me raste, é uma adivinhação assim, me parece, estou chutando. Mas parece que Deus tem me abençoado por sua causa. Você é muito tzadik, me parece, e Deus está me abençoando. O Lavan pensa, com essas palavras, que Yaakov vai se convencer fácil. Vai se sentir bajulado e vai falar, puxa, é lógico, eu fico aqui para te ajudar mais. Só que Yaakov não responde nada. Yaakov fica quieto. E o Lavan viu que não colou. E agora? Mas eu preciso dele aqui. Então o Lavan fala, vai Yomar. Lavan diz para o Yaakov, Nakvas harcha alai ve'etena. Afixe para mim um salário e eu vou te pagar. Mas fica.
Yaakov fala
O Lavan fala para o Yaakov. Lavan fala para o Yaakov, me fala qual o teu salário. Quanto você quer receber? Eu vou te pagar. Mas fica aqui. Então, no primeiro momento ele tenta dar uma bajulada e ver se falando, puxa, que legal, você está aqui e tal. Ele vai acabar se convencendo a ficar. Não funcionou. Ele fala, sabe uma coisa, Yaakov? Eu te pago. Quanto você quer receber? Bom, Yaakov não perde a oportunidade. Ele percebeu que o Lavan aqui está fazendo jogo sujo com ele. Lavan vem com essa história aí de, eu estou assim, uma adivinhação, uma teoria, uma hipótese, que Deus está me abençoando graças a você. Yaakov não deixa isso barato. Yaakov fala, Vayomer Elav, Yaakov responde para ele, Atayadata et asher avaditicha. Você sabe o que eu trabalhei para você. Você sabe o rebanho que você entregou na minha mão. Quer dizer, não é que essas histórias que é uma adivinhação, que me parece. Você sabe muito bem que eu trabalhei para você duro. E eu fui muito ágil no serviço a você. Quando você me deu um rebanho, é um rebanho pequenininho. E hoje ele está gigantesco. E Deus te abençoou aos meus pés. Você sabe, Lavan, não é com esses papos que... Estou adivinhando. Está adivinhando nada. Você sabe muito bem o quanto eu trabalhei duro para você. E você sabe que Deus te abençoou graças a mim. Veatá? E agora? Matai esse gama no rileveiti? Quando é que eu vou poder também fazer pela minha casa? Pela minha casa. Pela minha família. Se eu tenho tanto sucesso... Se eu me esforço e me dedico tanto, quando eu vou poder fazer um pouco pela minha família? Até agora eu fiz por você 7 anos, estou casado, antes 7 anos solteiro, eu estou há 14 anos trabalhando para você, todo o lucro teu. É o combinado. Yaakov combinou com Lavan, eu vou trabalhar para você 7 anos pela sua filha. É o combinado. O Yaakov é um cara honesto, não vai agora de repente dizer, não, mas não, não, combinou, eu vou fazer. Yaakov não reclamou aqui em nenhum momento disso. Só está declarando para ele, saiba, nem que esses papos que eu estou adivinhando... Estou com uma teoria. Não tem teoria nenhuma. É prática. Você viu muito bem como eu trabalhei bem. Então agora, talvez, se você tanto faz questão que eu fique, eu fico. Mas não para continuar trabalhando assim de graça. Agora vamos fazer um pouco pela minha turma. Um pé de meia. Vayomer ma'eten lach. Diz o Lavan, então, o que eu te dou? O que você quer receber? Vayomer Yaakov, o Yaakov diz, Lotiten li meuma, não me dê nada. Intaseli davar hazé, se você fizer isso, que eu vou combinar com você, Ashuva ere tzoncha eshmor, eu vou retornar a cuidar do seu rebanho. O que acontece aqui? Muito simples. Lavan está perguntando o que você quer receber. E Yaakov já conhece bem como é que funciona. Yaakov já sabe e quando se combina com o Lavan, o que você vai receber? Você recebe gato por lebre. Já sabe. Diz o Jacó para o Lavan: Lavan, eu não quero receber nada. Eu não quero combinar para o futuro. Nada disso. Não vai funcionar. Eu quero combinar com você que o que nasce vai ser meu. A partir do momento que nascer um animal, vamos combinar o quê? Que tipo de animal? Nasceu, já é meu. Não é depois, vai dar. Não. Nasceu, já automaticamente é meu. Vamos fazer o seguinte. Evor bechol tzonecha hayom. Eu vou passar hoje com você, Lavan, por todo o teu rebanho. Haser misham, e você vai tirar, vai separar do rebanho, kol sen nakod vetalu, todo cordeiro se, carneiro pequeno, que tenha manchas. Então, são vários tipos de manchas diferentes aqui. Nakod são manchas em formas de bolinhas. E talu são faixas. Então, nós vamos tirar os animais que são malhados. Zechol sehumba kesavim. E também todo cordeiro marrom. Zetalu venakod baizim. E também todos os cabritos que são malhados. Vamos tudo isso separar. Zehaya sechari. E a partir de então, isso vai ser a minha recompensa. Quer dizer assim, ele propõe para o Lavan o seguinte: nós vamos agora no rebanho, nós vamos separar o que é malhado do que é branco. O que é marrom do que é branco. Todos os animais malhados, pequenos, nós vamos separar. Isso vai ficar sendo cuidado pelos seus filhos. É teu. A partir de agora, todo cordeirinho que nascer, ou todo cabritinho que nascer e for malhado, vai ser meu a partir do momento que nascer. Tudo bem, Mia?
Tudo bom,
Mia? Então, o que vai acontecer? Que a partir de agora, eu vou cuidar de um rebanho que vai ter ou cordeirinhos brancos e cabritinhos brancos, e ao mesmo tempo vai ter adultos, carneiros adultos e bodes adultos, de todos os tipos, malhados, brancos, marrons. O que nascer a partir de agora, que vai ser malhado, é meu. E a minha justiça vai ser respondida no dia de amanhã. Quando a minha recompensa vier perante você. Todo animal que não for malhado entre os bodes, vechumba kesavim, e marrom entre os carneiros, ganuv huiti, é roubado entre os meus. Vem, Miriam. Então está combinado. Está combinado o seguinte: vamos separar agora todos os pequenos que são malhados, todos os pequenos que são marrons, E a partir de agora, o que nascer malhado é meu. O que nascer marrom é meu. E os brancos que nascerem são seus.
Os brancos seriam mais caros, né?
Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. A princípio dá muito mais branco do que malhado.
É.
A princípio sim. A gente vai ver aqui na continuação, depois a gente ainda precisa ver. Tem uma teoria. Fizeram uma regra, quer dizer, é meio, a princípio é praticamente meio a meio. Uma divisão justa. Uma parte vai ficar comigo, uma parte vai ficar com você. O que nascer branco é teu, o que nascer malhado é meu. Pronto. Vayomer Lavan, diz o Lavan, hen. Sim. Ok. Lu yehi chidvarecha. Oxalá seja como as suas palavras. Quer dizer, o Lavan aceita numa boa. A ideia sua é muito boa. Perfeito. Fica assim, uma parte minha, uma parte tua. Perfeito. Só que com o Lavan nada é assim, tranquilo. Ele aceita, mas na hora de fazer, não se faz exatamente o que foi combinado. Parecido, mas não exato. Vayasar bayom hahu et hateyashim haakudim vehateluim. O Lavan tira naquele dia, separa do rebanho, os bodes que são malhados. Vet kol haizim hanekudot vehateluot. E todos os as cabras que são malhadas. Kol asher lavan bo, qualquer animal que tem manchas brancas. Vehol chumba kesavim, e todos os marrons dos carneiros, separou tudo. Vayiten beyad banav, deu nas mãos dos seus filhos. Aqui já teve a primeira enganação do Lavan. Por quê? Porque a princípio, se você quer que em um rebanho tenham filhotes que vão ser brancos e filhotes que vão ser malhados, você precisa ter uma mistura entre os pais. Você precisa ter adultos hoje que são malhados e adultos que são brancos. E aí os filhos gerados vão ser parte assim e parte assado. Exatamente. Então, o combinado com o que o Yaakov falou é só para não confundir o que vai nascer, tira os pequenos malhados. Mas os adultos malhados têm que ficar aqui, porque senão como é que eu vou ter malhados? Só que o Lavan já é espertinho. E Lavan já separa todos os animais, todos, inclusive adultos, que são malhados. Tira tudo. Os filhos do Lavan estão com todos os animais malhados. E Yaakov fica só com animais de única cor. Tudo branquinho. Vayasem derech shloshet yamim beinu ben Yaakov. E Lavan ainda impõe uma distância de 3 dias entre o rebanho que está com seus filhos malhados e o rebanho branco que está com o Yaakov. Fica bem separado, distante 3 dias. Ve Yaakov roe etzon Lavan hanotarot. Yaakov vai pastorear os animais do Lavan hanotarot, os que estão sobrando. O que quer dizer os que estão sobrando? O Lavan faz questão de deixar com Yaakov os animais velhinhos, os animais doentes, todos os animais problemáticos. Quer dizer, eu concordo com a forma que você quer receber salário, eu concordo com a forma que você quer fazer os negócios comigo, os animais malhados vão ser seus, mas ao mesmo tempo, Lavan dá um jeitinho, tira todos os animais adultos malhados e só deixa animais doentes. Jacob não fala nada. Jacob não discute nada. Jacob deixa todo o tempo. Isso é uma coisa incrível que se vê, já que está perguntando sobre o Jacob. O Jacob segue muito bem o que ele aprendeu do seu pai e do seu avô, ter confiança em Hashem. Se Hashem quer que eu vou ter a minha recompensa, eu vou ter com esses animais doentes e brancos. Sim. Jacob não tinha nada. Jacob era um pobre por completo, porque lembra que ele perdeu tudo quando ele estava indo para lá. Ele faz, tirou tudo dele, ele não tem nada. Ele agora tem a esposa e os filhos, é isso que ele tem. Ó, agora você tem razão. Em primeiro lugar, não precisava se deixar enganar. Mas o Jacob não se deixa enganar. O Jacob não é trouxa. O Jacob não fala nada? Não fala nada. Por quê? Por que Jacob não fala nada? A princípio, que ele não adianta falar. O sujeito é um bandido, não tem o que falar com ele. Vai reclamar do quê?
Ele ainda é sogro
dele. Ele não tem por... não adianta ele reclamar. Mas, você tem razão, ele pode agir. E a Jacob não vai ficar de braços cruzados agora olhando para os bichinhos lá e ver quem sabe vai acontecer. Não, Jacob vai dar um jeito. Qual o jeito que Jacob vai dar? Nós vamos ver. Vayikach lo Yaakov. Jacob pega. Ele precisa fazer alguma coisa. Como é que desses animais vão surgir malhados? Vayikach lo Yaakov makal livne. Jacob pega um tronco de livne. Livne é uma árvore que chama álamo. Lach. Ele pega um tronco de álamo que está úmido, não seco. Veluz. Luz é a árvore que dá avelãs. Ze Armon. Armon é árvore castanheira. Ele pega troncos desses três materiais, dessas três madeiras. Vai fazel bahen petzalot levanot. E ele faz marcas brancas. Como assim? Machsof halavan. Ele descobre o branco. Asher ala maklot. Que tem nessas toras. Quer dizer, se você pega um tronco, ele tem uma casca marrom em volta, se você descasca, aparece o branco interior, o branco, o claro interior. E ele faz marquinhas, ele faz marcas nessas varas, ele pega varas e começa a fazer marcas. Essas varas ficam malhadas, parte escura, parte clara, parte escura, parte clara. Vayatzeget hamaklot asher pitzel. E ele apresenta e ele expõe essas varas que ele fez essas marcas, Barehatim Beshiketot Hamayim, nos bebedouros. Os animais bebem água nos bebedouros. Ele colocou isso nos bebedouros. Asher tavona hatzon lishtot lenocha hatzon vayechamna bevoan lishtot. E assim, os animais vêm beber água e eles ficam estimulados ao ver essas madeiras malhadas. Vayechemu hatzon el amaklot. E os animais ficaram estimulados por essas varas. Zateiladna hatzon akudim nekudim utluim. E nasceu no rebanho animais akudim. Akudim é que eles têm uma mancha em torno das patas, lá embaixo. Nekudim, e com manchas em todo o corpo. E ainda um outro tipo de tluim, que tem umas manchas que são mais faixas no corpo. Oh, só de ver. Sim. Aqui tem vários pontos. Primeiro ponto. Existe um conceito que consta nos nossos livros. Nossos sábios falam muito a respeito disso. Existe uma influência muito forte do pensamento da pessoa sobre os filhos. Isso vale para pessoas, isso vale para animais. Existe uma influência dos pensamentos, tanto no momento da relação entre marido e esposa, e tanto ao longo da gravidez. E por isso nossos sábios falam muito sobre isso. O quanto que o casal deve tomar cuidado, o que eles pensam quando eles estão juntos, e o quanto a mulher, quando está grávida, também precisa ter cuidado com o que ela ouve, o que ela fala, o que ela vê. Porque tudo isso traz algum tipo de influência sobre o feto. Então, esse é o primeiro ponto que a Torá já nos diz que existe uma influência sobre o nascimento da criança ou o nascimento de um animal? Primeiro ponto. Segundo ponto. Existem estudos, é o que está perguntando, existem estudos recentes, constam em diversos livros científicos hoje em dia, que durante uma gestação, algumas coisas que eventualmente impressionam bastante, uma coisa que deixa muito impressionada a mulher, ou muito assustada a mulher, alguma coisa que choca ela, pode acabar trazendo influências fortes sobre o feto. E assim tem na literatura científica moderna, mulheres que, por exemplo, uma mulher que caiu um bicho pequeno no pescoço dela quando ela estava grávida. E ela fica muito impressionada com isso, fica muito chocada com isso, muito assustada com isso. E o neném que nasce, nasce com uma mancha idêntica àquele bicho no pescoço. Ou, sei lá, tem outras coisas. Eu tenho aqui um livro que traz um monte de coisas estranhas do gênero, de pessoas que ficaram muito abaladas com alguma coisa ao longo da gestação, e isso teve uma influência física sobre o feto que nasceu. Agora, também, não estou nem falando disso. Não estou falando agora de aborto ou coisa assim. Estou falando de influência física sobre o feto. É óbvio que um susto pode fazer um monte de coisas, mas às vezes esse susto ou essa imagem chocante pode influenciar até mesmo no físico da criança. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto. É lógico que, por mais que existe uma certa influência, difícil dizer que essa influência vai ser uma influência tão forte sobre todos os animais que nascerem. Difícil dizer que porque ele colocou essas varas, de repente, começaram a nascer centenas de milhares de animais assim. Então, obviamente, que nós estamos falando aqui de um milagre. Obviamente nós estamos falando aqui que Hashem queria que o Yaakov enriquecesse. E por isso que esses animais acabaram nascendo. Aí você vai falar, então, por que que Yaakov fez esse negócio? Por que que Yaakov colocou essas varas? Tem alguns motivos. Primeiro motivo, o Yaakov tinha medo do que o Lavan vai aprontar com ele. De repente está nascendo um monte de animais malhados. Uma coisa que nunca se viu antes. Lavan nunca viu isso antes. O Lavan pode falar, escuta, não sei o que está acontecendo aqui, mas, sei lá, de repente vai querer mudar tudo. Ou vai dizer que você está roubando. Ou vai dizer alguma coisa. Vai dizer que você, na verdade, de noite está indo com seus animais até perto dos meus animais que são malhados e está cruzando os animais. Para não ter problemas, o Yaakov inventa um método. Um método de mascarar o que está acontecendo. Lá vai acreditar muito fácil que é esse sistema que o Yaakov desenvolveu que está funcionando. E vai deixar ele em paz. Puxa, você tem um esquema aí legal, o negócio funciona, tá bom, então, vai. Além disso, o Yaakov tem medo de Ayin Hará, mal olhado. De repente está acontecendo um milagre tão grandioso para ele. O Lavan pode começar a olhar feio para ele. E pode causar com que esses animais morram. Para não ter mal olhado, o Jacob desenvolve um método. Isso consta em muitos dos comentaristas da Torá. Que num primeiro momento, nasceram os malhados do nada. Milagre, nasceram. Na segunda vez, é que o Jacob desenvolveu o método. Quer dizer, era uma forma de mostrar para o Lavan, ó, o que está acontecendo aqui é isso daqui, ó, essas varas, tá? Não vai botar mal olhada aqui nos animais, não tem milagre nenhum. Está acontecendo milagres aqui. Aqui o negócio é pura ciência. Eu desenvolvi aqui uma técnica patenteada que funciona. Fala. Já conhece a figura. Já conhece a figura muito bem. Mais pra frente, o Jacob vai até declarar isso para suas esposas. Que na verdade a coisa não funcionava assim. A gente tá vendo aqui de uma forma muito geral. Depois ele especifica melhor. O que acontecia? O Lavan falava pro Jacob, ah, vamos fazer um combinado, tá? Os animais que nascerem com mancha nas patas vão ser seus, tá bom? Nascia um monte de animais com manchas nas patas. Aí o Lavan olhava e falava, puxa vida, desse jeito não vai dar certo, eu vou ficar pobre. O homem vai enriquecer. Sabe uma coisa, Jacob? Não, vamos mudar o negócio. Os animais que têm mancha na pata são meus. Os animais que nascerem com manchas em todo o corpo vão ser seus. Aí todos os animais engravidavam. E o Lavan já sabia. Ou Deus vai fazer milagre, vai nascer tudo malhado. Ou o Jacob tem aí uma técnica que tudo vai nascer malhado. Enquanto os animais estavam ainda gestantes, o Lavan chegava para o Jacob e falava, Jacob, mudou, tá? Não são mais os malhados. Os malhados são meus. Os que tiverem mancha na pata vão ser seus. Quer dizer, agora que já está gestando, e por conseguinte já está definido o que, que vai ser desses animais, vamos mudar a regra. E eu vou receber aquilo que você agora usou sua técnica, sua patente para gerar um monte desse tipo, esses vão ser meus. Então, o Lavan estava enganando o Jacob o tempo todo. E apesar disso, Hashem fazia milagre para ele, que os animais nasciam sempre do tipo que era para ele. Agora, é verdade que quando nós estamos vendo todo esse assunto aqui, nos faz lembrar muito de genética. Eu não vou entrar agora nisso, porque isso é uma aula inteira. Se Deus quiser, vamos ver se semana que vem a gente fala sobre isso. Fala, Adriana. Entendi? Geneticamente falando, um branco pode ser heterozigoto. Pode ter um azãozinho e ele pode gerar. Você tem razão. Você tem toda a razão. A pergunta é: como saber? Como saber qual animal é Adão Azinho? Por quê? Porque no final das contas, o que você está vendo aqui é que Yaakov consegue fazer com que esses animais gerem mais malhados do que o normal. Então, hoje em dia, que você tem projeto genoma, fica muito fácil fazer isso. A pergunta é como nessa época você conseguia fazer uma coisa dessas. Então, existe uma teoria em cima de todo esse assunto, uma teoria moderna, hoje que nós temos a genética. Como que foi que Yaakov conseguiu tudo isso? Então, se Deus quiser, vamos ver se semana que vem dá para falar sobre isso, mas vamos continuar aqui no caminho mais normal. Depois, se Deus quiser, a gente vai ver a genética que tem aqui. Tem coisas muito interessantes, de fato, que Yaakov fez aqui. Continua a Torá falando. Agora tem mais um ponto também. Tem mais um ponto que nossos sábios dizem muito claramente. Existe uma regra. En somchin alanes. Não se baseia sobre milagres. O pessoal não pode ficar se baseando sobre milagres o tempo todo. Eu vou fazer assim e vai acontecer um milagre. Não pode fazer isso. Você precisa fazer o que é a sua parte fazer. Milagres deixa para Deus cuidar. Por isso, o Yaakov aqui tinha que fazer alguma coisa. Só deixar os animais se multiplicarem e... Ah, Deus vai fazer um milagre e eu vou acabar tendo malhados mesmo disso tudo que não tem malhado nenhum. Não pode fazer isso. Você faz a tua parte. Então, Yaakov desenvolve o método que a época permitia. O quanto isso vai funcionar e o quanto isso não vai funcionar, isso deixa para Deus. Mas você fez a tua parte. Então, Yaakov, no primeiro momento, faz a parte dele. A minha parte é que eu vou inventar uma técnica que pode ajudar. O quanto vai ajudar, eu não sei, mas eu vou tentar. Ele pega as varas, ele faz as manchas, ele põe na frente dos animais. Isso é o máximo que eu posso fazer, Yaakov. Hashem cuidou do resto. E aconteceu um grande milagre aqui, que acabou se multiplicando muito. Vehakestavim hifrid Yaakov. Nasceram os malhados. Yaakov agora tem parte do rebanho branco, parte do rebanho malhado. Yaakov separa todos os animais malhados. Vayiten pnei hatzon el akod vecholchum betzon lavan. Yaakov coloca esses animais malhados na frente e os animais brancos atrás, de forma que enquanto estamos caminhando com os animais brancos estão o tempo todo vendo na frente os animais malhados. Mais uma forma, mais uma técnica. Além de usar as varas, vamos usar os próprios animais. Vayashet lo hadarim levado. Ele deixa, separa rebanhos independentes. Veloshatam al tzon lavan. Ele não mistura com o rebanho do Lavan. Quer dizer, tem o rebanho do Lavan branco, tem o rebanho do Yaakov, que está agora sendo gerado. Os animais malhados. Os malhados ele coloca lá na frente, são os dele. Atrás, os brancos de Lavan. E não mistura uma coisa com a outra. Vehaya bechol yachem hatzon amekusharot. Quando os animais mekusharot eram estimulados, vesam Yaakov et hamaklot leinei hatzon barehatim. Yaakov colocava de novo as varas nos bebedouros, leyachmena bamaklot, para estimular esses animais com estas varas. O que são esses mekusharot? Já vamos ver daqui a pouco. Então, o Yaakov olhava. O Yaakov olhava e via os animais que eram mekusharot e ele colocava perante eles essas varas. Uva'atif hatzon lo yasim. E os animais que eram atrasados, ele não colocava. Ve'haya ha'atufim le'lavan ve'akshurim le'yakov. De forma que esses animais atufim ficavam com Lavan e os animais kshurim ficavam com Yaakov. O que vem a ser isto? Existem duas explicações, o que eram kshurim, o que eram atufim, a gente vai entender o que está acontecendo aqui. Você já vai entender. Já vai entender. Existem dois tipos de animais. Dois tipos de animais. Existem os animais melhores e existem os animais piores. Geneticamente. Você pode falar geneticamente. E aí vai entrar na área da genética, que a gente não vai entrar hoje nela, mas de fato seria aqui um caminho. E existe o lado mais prático. O que quer dizer esses dois tipos de animais? Tem dois pontos. Em primeiro lugar, os mekusharot são animais que têm uma tendência e um desejo maior por cruzamento. E os atufim, esses atrasados, são aqueles que não estão nem aí com isso. Um outro ponto. Nós não estamos falando dos pais, mas sim estamos falando dos filhotes. Esses animais cruzam duas vezes por ano. Esses animais têm dois filhotes por ano. Duas gestações por ano. Uma gestação que inicia próximo de Pessah e uma gestação que começa nessa época, perto de Rosh Hashanah. Os animais que nascem desses que tiveram a gestação na época de Pessah nascem animais um pouco mais fortes, mais bravos. E os animais que nascem da gestação próxima de Rosh Hashanah são animais um pouco mais calmos. O Yaakov fez uma divisão. Quando a gestação começava perto de Pessah, ele colocava as varas. São animais que vale a pena, vai funcionar melhor. Aí tudo bem, você vai falar por que funciona melhor, aí já vai entrar numa área de genética, não é hoje. Agora, quando eram os animais que estão dessa gestação próxima de Rosh Hashanah, que são animais mais fracos, Yaakov não colocava as varas. Deixa nascer como nascer. O que acabava acontecendo? A gestação próxima de Pessah gerava muitos malhados que iam para o Yaakov. A gestação próxima de Rosh Hashanah gerava muitos normais, comuns, que iam para o Lavan. Isso que a Torá acabou de falar agora. Os animais que eram mekusharot acabavam ficando para o Yaakov. Os animais que eram atufim ficavam para o Lavan. Os animais mais fortes, os animais mais bravos acabavam ficando com Yaakov, que eram os que geravam mais malhados, e os animais comuns ficavam com o Lavan. Vayifrotz ha'ish meod meod. Diz a Torá que o homem cresceu muito, muito. Vahilotsonrabot. Ele tinha muitos rebanhos. Ushfachot, escravas. Vavadim, escravos. Ugmalim, camelos. Vahamorim, burros, jumentos. Yaakov começou a crescer muito. Ele tinha tanto rebanho, ele tinha uma produção tão grande, que as pessoas vinham comprar dele esses animais. Valia a pena. Eram carneiros e bodes de qualidade, fortes. As pessoas vinham comprar dele, e com isso ele acabava tendo escravos, camelos, jumentos. Começou a crescer. Indústrias Yaakov S.A. Ele cresceu muito. Como? Sim. Sim. Vayishma et divrei venei lavan lemor. Yaakov. Como assim, o rebanho de Lavan? Ia para o Lavan. Exatamente. Era uma divisão. Justa ou injusta, porque o Lavan ficava trocando cada vez que tipo ele vai ficar com quem. Que tipo de mancha precisa ter para ficar com você? Fala, Samanta. Sim. Não. Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Aqui é porque são duas gestações comuns por ano. E acaba tendo essa natureza. E para o ser humano não tem nada a ver com isso. Vayishmait divrei venei lavan lemor. Yaakov ouve os filhos do Lavan dizendo: Lakach Yaakov et kol asher leavino. Yaakov pegou tudo do nosso pai. O asher leavino, e aquilo que pertencia ao nosso pai, asait kol akavod azeh, ele fez toda essa honra. Interessante que o Yaakov ouviu as palavras dos filhos do Lavan. E o Lavan, ele ouve primeiro os filhos, só depois ele vai ouvir Lavan? O Rav Hirsch traz aqui uma explicação interessante, uma observação interessante. Vocês lembram, muito tempo atrás, quando Eliezer foi procurar um shidur para o Yitzhak, a Rivka. E ele então pergunta lá no pessoal: então vocês concordam que a Rivka vá se casar com o Yitzhak? O Lavan pula na frente. Filho, irmão, irmão dela. Pula e fala: sim, lógico, que. E lá nós vimos que o Lavan era assim. Não tinha respeito pelo pai, pela mãe. Pulava para falar primeiro. Está perguntando quem te perguntou alguma coisa aqui? Perguntaram para o teu pai, para tua mãe. Ninguém perguntou para você. Lavan pulava na frente. O troco que ele recebeu é que os filhos dele aqui também começaram a mandar nos seus negócios. Eles é que dão a palavra aqui. Eles é que começam a falar na frente dele. Talvez podemos dizer até mais. Não castigo apenas. É a educação que eles receberam. Eles viam que o pai fala assim na frente dos pais dele, então eles passaram também a falar na frente do pai. De qualquer forma, Yaakov ouve que está todo mundo lá na firma do Lavan, está todo mundo dizendo, você viu aí? Yaakov está ficando milionário. É tudo às custas do papai. Vayar Yaakov et penei Lavan. Yaakov vê a face do Lavan, ele vê que o Lavan não está mais se comportando com ele como ontem, como anteontem. As coisas estão mudando. Você vai perguntar, mudando o quê? O homem até hoje sempre enganou. O que dá para mudar? O que mudou de ontem a anteontem? Ele ficou pior do que ele já era? Dá para ficar pior. Nossos sábios dizem que é exatamente o contrário. De repente, Yaakov percebe que o Lavan está muito mansinho. Não estava naquele Lavan que eu conhecia de ontem, anteontem, que fica enganando o tempo todo. De repente, o homem parece honesto, gente fina. Alguma coisa não está certa. Não está legal. Ele está de olho em mim para poder dar um bote maior do que todos que ele já deu até hoje. Eu estou crescendo bastante, estou tendo sucesso. Ele viu que me enganando não está funcionando. Ele agora de repente está ficando amiguinho, está ficando aparentemente honesto, gente fina. Em outras palavras, ele está se aproximando de mim para aproveitar essa proximidade para me jogar no chão de verdade. Vayomer Hashem el Yaakov. Agora aparece Hashem. Diz Deus para Yaakov, Shuv el Eretz Avotecha ol Moladetecha. Volta para tua terra. Volta para o lugar onde você nasceu. Verriei imachim, estarei contigo. Volta. Chega. Deu. Basta o tempo que você ficou aqui. Vai embora. Vaishlach Yaakov. Vayikra l'Rachel u'l'Lea. Yaakov mandou chamar a Rachel e a Lea Hasadeh el Tzono, para o campo próximo do rebanho. Daqui se aprende uma regra. Uma regra que nossos sábios dizem: as paredes têm ouvidos. Você quer falar segredo? Onde tem mais pessoas próximo, mesmo por trás das paredes, não fala. Alguém vai ouvir. Yaakov chama Rachel e Leá para o campo. No meio do rebanho lá, que ninguém está ouvindo. Aqui eu posso falar. Vayomer Lahen. E ele diz. Ele diz para elas, olha. Ro'e anochit penei avichem. Eu estou vendo a face do seu pai, que inenu eilai kitmol shilshom. Ele não está mais comigo como ele era ontem e anteontem. Veloquei avi hayaimadi. E Deus do meu pai estava comigo. Veatena yedaten. E vocês sabem que bechol kochi avatet avichem. Que com toda a minha força eu trabalhei para o seu pai. Vocês sabem muito bem, vocês acompanharam. Vavichen hetelbi. E o pai de vocês me enganou. Hetel é uma palavra até mais do que apenas enganar. Hetel significa quando você tem uma confiança muito grande numa pessoa, você tem uma expectativa sobre uma pessoa, e essa pessoa te engana. A pessoa acaba ficando muito pior do que se ele não confia e nem desconfia de alguém e a pessoa enganou. Ele depositou confiança e de repente o sujeito engana. Então teu pai, Retelbi, ele me fez isso. Vechelifet maskurtia seret monim. Teu pai trocou meu salário 10 vezes 10. 100 vezes teu pai me enganou. Velonetano Elohim leharaimadi. Deus não permitiu que ele fizesse mal comigo. Mas teu pai me enganou uma quantidade de vezes que eu estaria falido com dívidas até o pescoço. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Senão estava frito. Incoyomar, se assim dissesse o seu pai, Nekudim yesecharecha, sua recompensa vai ser os que tiverem manchas no corpo, vialedu cholatzon nekudim. Todo rebanho nascia animais com manchas no corpo. Vim koyomar, e se assim dizia seu pai, akudim yesecharecha, sua recompensa vai ser os que tiverem mancha nas patas, vialedu cholatzon akudim. Todo rebanho nascia com manchas nas patas. Vayatzel Elohim et mikne avichem vayiten li. E Deus separou o rebanho do seu pai e deu para mim. Deus fez isso acontecer comigo. Vayhi be'et yachem hatzon. E aconteceu. Quando o rebanho estava estimulado, va'esa enai. E eu elevei meus olhos. Va'eire b'chalom. E eu vi num sonho. Vehine ha'atudim ha'olim alatzon, akudim, nekudim, uvrudim. Eis que os animais, os machos, que vinham cruzar o meu rebanho, tinham manchas nas patas, tinham manchas ao longo do corpo, e vrudim ao contrário. Quer dizer, nekudim é quando tem manchas pretas sobre o branco, vrudim é quando tem manchas brancas sobre o preto. Vayomer eilai malach ha'elokim b'chalom Yaakov. E o anjo de Deus me falou num sonho, Yaakov, me chamou. Vaomar hineni, e eu disse, aqui estou. Vayomer, e o anjo falou para mim. Isso tudo, Yaakov está contando para as esposas o que aconteceu ao longo desse tempo. Vayomer sana einecha ur'e kol ha'atudim ha'olim ha'latzon. Disse o anjo para mim. Eleve os seus olhos e veja que todos os machos que estão cruzando o seu rebanho, akudim nekudim uvrudim, são animais que têm manchas nas patas, manchas pretas no branco ou manchas brancas no preto. Kiraiti et kol asher Lavan oselach. Pois eu vi tudo aquilo que Lavan tem feito com você. Anochi hakel Beit Kel. Eu, Deus, Deus de Beit Kel. Asher mashacht sham matzeva. Que você, Yaakov, ungiu uma pedra. Lembra a pedra que você dormiu quando você estava em Beit Kel, indo pro teu sogro, futuro sogro? Você ungiu aquela pedra com óleo. Asher nadarta li sham neder. Lá você fez uma promessa para mim. Atá, agora, kumtze min haaretz hazot, levante-se e saia desta terra, veshuv el eretz moladetecha, e retorne à terra onde você nasceu. Então, Yaakov aqui fez um apanhado geral do que aconteceu nos últimos 6 anos. E ele diz para suas esposas, olha, em primeiro lugar, vocês sabem que teu pai me enganou aqui centenas de vezes. Segundo lugar, vocês sabem que Deus é que não permitiu que ele fizesse mal para mim. E olha só, que maravilha. Ele tentava me enganar e Hashem fazia nascer os animais que eram a minha recompensa, que era o combinado. E assim foi crescendo, 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 crescendo. E eu vou contar para vocês um segredo. Apareceu um anjo para mim no sonho. E ele falou para mim: eleve os olhos e veja que os animais que estão cruzando, os animais brancos seus, são animais malhados. E por isso você vai ter animais malhados. Aí você vai perguntar: mas espera aí. De onde apareceram esses animais malhados? O anjo mostrou para o Yaakov no sonho que animais malhados estão cruzando os animais dele, brancos. Quando você acorda, sai lá fora, você vê que só tem animais brancos. O que o anjo está mostrando? Bom, pode ser duas coisas que ele está mostrando. A segunda a gente vai deixar para a semana que vem. A primeira é que tem um milagre grande. Enquanto vocês todos estão dormindo, os anjos trazem do rebanho do Lavan lá longe animais malhados para cá, para cruzarem os seus animais brancos, para que você possa ter animais malhados. Em outras palavras, o anjo estava declarando para Yaakov no seu sonho: fica tranquilo, Hashem está com você. Vai acontecer aqui milagre e seus animais vão nascer todos malhados. Só brancos. Essa parte de genética a gente vai deixar para semana que vem, que não deixa de ser um milagre. A genética é o quê? Vatan, Rachel, Velea. Então tudo isso ele contou para as suas esposas e falou que Deus ainda falou para ele se levantar e voltar para casa. Responde Rachel e Lea, Vatomar, Nalo, e falaram para o Yaakov: Haod lano chelek benachala beveitavino. Será que nós ainda temos alguma parte na herança do nosso pai? Para o nosso pai, nós somos estranhas. Ele nos considera estranhas. Ele nos vendeu para você. E ainda por cima consumiu nosso dinheiro. Quer dizer, em primeiro lugar, ele nem deu dote. Ele não deu nada para você quando casou comigo. Nada. Para ele estava nem aí com a gente. E ainda por cima, quando você trabalha para ele, ele não te paga o salário. Então o que nós temos aqui para fazer? Que chol ha'osher asher hitzil Elohim me'avinu, toda a riqueza que Deus salvou do meu pai, do nosso pai, me'avinu, do nosso pai, lanu hu ulvaneinu, é para nós e nossos filhos. Ve'atai, agora, Colasher amar Elohim eilecha ase. Tudo aquilo que Deus falou para você, faça. Elas concordam imediatamente ao que o Yaakov está propondo. Deus falou para a gente ir embora daqui. Vocês topam? Lógico que sim. Imagina, o que nós temos para fazer aqui? Nós somos estrangeiras para o nosso pai. Ele não está nem aí com a gente. Nós somos filhas. Não estamos falando agora de você que é genro, que ele não está nem aí com você. Nós somos filhas. Ele não pode dar um pouco de sustento para nós que somos filhas? Ele não está nem aí com a gente. Então vamos embora. O que a gente tem para fazer aqui? Você enriqueceu? Deus ajudou você a enriquecer? Vamos embora. É nosso e para os nossos filhos. Se a gente ficar aqui, ainda está arriscado ao nosso pai, que nós conhecemos infelizmente tão bem, querer ficar com o que é seu. Vamos embora enquanto é tempo. E aí assim o Jacob vai levantar acampamento e ir embora sem avisar o seu sogro. E depois a gente vai ver a continuação. Se Deus quiser, semana que vem nós temos que tentar analisar aqui a toda essa parte aqui do Jacob com os animais de um ponto de vista genético e ver qual era o conhecimento que Jacob recebeu de Hashem naquele momento.